Lucas 11, versículos 33 a 54. Sinais do Reino. Muitas pessoas do povo de Deus, como naquele tempo, têm sido incapazes de enxergarem os sinais do Reino de Deus. Porque, como estava acontecendo naquele tempo, só olham para a aparência exterior. Hoje, muitos crentes vivem correndo atrás de sinais e profecias como provas racionais do Reino de Deus. Nós precisamos, então, entender esses sinais do Reino de Deus. As pessoas são incrédulas, querem muitas provas do poder de Deus e não permitem a obra do Espírito Santo, revelando a abundância de sinais que cercam a cada um no dia a dia. Os sinais do Reino de Deus estão acontecendo à nossa vista, no meio do povo de Deus, como naquele tempo, mas não entendem e pedem sinais e mais sinais para satisfazer curiosidade, para satisfazer incredulidade. Naquele tempo, se eles parassem para olhar todo o sobrenatural de Deus se manifestando, era abundante. Hoje, se nós paramos para olhar, para analisar o sobrenatural de Deus, é abundante também dentro das nossas famílias, no dia a dia. E Jesus cita os sinais de Jonas e de Salomão. E nesses dois sinais, nós vemos a espontaneidade. Primeiro, a espontaneidade do povo de Nínive para aceitar a palavra de Deus. E quanto a Salomão, nós vemos a espontaneidade da rainha de Sabá, a rainha do sul, vindo buscar a sabedoria que Deus havia dado a Salomão. Nós vemos que os sinais estão operando, os sinais são visíveis, mas nós precisamos estar abertos para o sobrenatural, conforme a palavra de Deus, e não conforme nós queremos que seja. O contexto do sermão anterior já falava desses sinais, do povo pedindo sinais naquele tempo. E agora, neste texto que estaremos lendo aos poucos, à medida que formos explicando a palavra, nós vemos três sinais tremendos, e Jesus aplicando esses sinais para que aquele povo entendesse e para que nós possamos entender hoje. O primeiro sinal que nós vemos aqui nessas palavras é a iluminação. Depois nós vemos a questão da aparência. E também o terceiro sinal, a palavra. A iluminação nós vemos nos versículos 33 a 36 de Lucas 11. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem embaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Glórias a Deus. Iluminação. Jesus está falando desse sinal poderoso do reino. Iluminação. A descrença dos judeus não era pela falta de sinais, mas pela cegueira deles. A luz de nada serve para os cegos. Quem é cego na fé, que luz haverá? A cegueira impede a iluminação do reino de Deus, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas se fecham para a palavra do Senhor Deus, do Senhor Jesus, elas são envolvidas em grande cegueira e trevas. No versículo 33, fala de acender a candeia. A candeia, ela tem toda uma função de gerar luz. Você não deixa de ser candeia. E a candeia, ou a lâmpada, é para ficar em local de destaque, para que cumpra o seu papel. Acender a candeia, para nós, Jesus está dizendo, é quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E assim recebemos o Espírito Santo de Deus. Aí nós passamos a ser lâmpada. E a lâmpada só tem uma função: ser luz. Lâmpada não pode ser trevas. Lâmpada não emite treva. Lâmpada emite luz. Então, a iluminação. O Senhor Jesus deixou esse sinal. É para nós sermos fonte geradora da luz de Jesus, da luz de Deus, da luz do reino de Deus. Este é o sinal poderoso. Jesus dizia às pessoas que se convertiam: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nos versículos 34 a 36, ele continua falando da iluminação do nosso corpo, dos nossos sentidos usados na iluminação. Olhos, ele diz que são a iluminação do corpo. Olhos bons. Olhos bons são aqueles olhos que veem como Jesus vê. Olhos bons são aqueles olhos que enxergam através da palavra de Deus e não da sua medíocre sabedoria terrena. A pobre sabedoria terrena leva à cegueira. A sabedoria da palavra leva à luz de Jesus. Tanto os olhos bons como a candeia falam do quê? Da verdadeira luz. Então nós precisamos ser fontes de verdadeira luz. A luz de Jesus, a luz do reino, a luz do Espírito Santo de Deus. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. A candeia é totalmente a serviço da luz. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, aí que está a grandeza da comparação com a candeia, sem ter qualquer parte em trevas, será todo, integralmente, o quê? Resplandecente, luz, iluminação, poder de Deus. Que sinal maravilhoso! Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus falando isso para a igreja. Sinais do reino, iluminação. Onde você chega, as trevas são dissipadas? Acende-se um holofote da luz de Jesus, da luz da palavra de Deus, da luz do reino de Deus, a iluminação aonde você está e por onde você passa? Iluminação, sinal do reino de Deus. Jesus também fala da aparência, versículos 37 a 44. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Glórias a Deus. A aparência define sinal do reino de Deus ou do reino das trevas. O povo vivia apenas de aparência exterior naquele tempo. O povo era ritualista, uma aparência mecânica e hipócrita. Eles não buscavam a verdadeira santidade, eles não buscavam o amor ao próximo. E Jesus veio para ensinar que Deus vê o coração, não apenas a aparência exterior. No versículo 38, diz que o fariseu admirou-se por Jesus não lavar as mãos com a água da purificação. A água da purificação era apenas um ritual e não uma ação de higiene. Aquela água que todo mundo colocava a mão, de repente ficava mais impura do que a mão de quem não a usasse. Era um ritual. Aquele ritual de purificação era uma suposta purificação para remover impurezas morais de contato com pecadores, porque eles eram muito especiais, de contato com coisas profanas. Mas não era uma questão de higiene. E ele admirou-se. Mas Jesus vê o coração. Versículo 39 a 40. Jesus diz: se vocês se preocupam com o exterior, vocês estão num triste engano. Vocês estão querendo só manter a aparência, mas o coração de vocês está cheio de rapina. Rapina dá o sentido de ave da ganância. Chama eles de violentos sequestradores, chamando-os de rapina. Nós vemos que o exterior, ele deve harmonizar-se com o interior. Não tem como enganar ao Deus que tudo vê. E Jesus estava vendo o coração deles. E dizia que o coração deles era cheio de rapina e perversidade. Eles faziam um ritual de aparência, mas seu coração não estava em Deus. No versículo 41, Jesus diz: vocês devem mudar essa aparência exterior. Mude para a aparência da caridade. Façam boas obras, deem esmolas, por amor. E isto limpa o teu interior. Isso funcionava naquele tempo, funciona hoje também. Quando o nosso exterior está a serviço de Deus, o nosso interior também está. Quando nós colocamos o nosso exterior a serviço de Deus por amor a Deus e ao próximo, o nosso interior estará em harmonia com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. No versículo 42, ele já fala daqueles que queriam popularidade, daquela elite. Versículo 42, ele fala também de uma aparência exterior. Dízimo, eles se levantavam e iam até o gasofilácio. para entregar dízimos e ofertas. E era um momento de destaque. E Jesus diz: cuidado, continuem fazendo isto, oferecendo a Deus o que é de Deus, dízimos e ofertas, mas não se esqueçam do interior, a justiça e o amor a Deus, a justiça e o amor ao próximo. E no 43, ele dá um outro alerta para aquela elite que queria ocupar os primeiros lugares. Naquele tempo, os primeiros lugares era um banco que ficava de frente da arca, e eles ficavam também olhando para a plateia. E aquela elite queria esse lugar. Tem algumas igrejas que até hoje usam esse banco de destaque para a elite ficar na frente da igreja. Jesus dá um alerta para eles tomarem cuidado com isso. Eles estavam sempre querendo a aparência exterior, o destaque. Hoje, quem quer ocupar os primeiros lugares na congregação são aquelas pessoas que têm maior desejo de comunhão, que querem aproveitar melhor a palavra de Deus quando ela é explicada, querem aproveitar melhor o louvor. Mas naquele tempo não. Era por vaidade, porque ali só ficavam as autoridades do reino de Israel. E no versículo 44, Jesus pega pesado, como se fala. Ele passa a falar sobre sepulturas abandonadas. Uma sepultura abandonada, sepultura invisível, as pessoas podem pisar naquela sepultura. Isso era maldição para quem ali pisasse. Ele diz que esta elite é a sepultura invisível, maldição para o povo. Será que esta elite hoje, na sua maioria, também não tem sido maldição para o povo de Deus, a igreja? Se Jesus falou naquele tempo, serve para nós hoje também, nos dias atuais. Eu me cuido com essa elite. Eu já fui chamado para ocupar esses locais de destaque como elite. Eu sempre renunciei. O meu destaque é servir ao Senhor, exercer o sacerdócio do Senhor, profetizar a palavra de Deus com humildade. É serviço santo. E assim deve ser cada crente, cada filho, cada filha de Deus. Então, era maldição terrível tocar numa sepultura abandonada, invisível. E eles são chamados de sepultura invisível. Eles também são chamados de sepulcros caiados. O sepulcro caiado é aquele túmulo que é bem pintadinho, bonitinho. Mas o que tem dentro? Corpo podre, vermes, ossos, resíduos de seres humanos. Ele está falando da aparência exterior, errada, que não agrada a Deus. Jesus chama o povo daquele tempo, chama o povo de hoje, para tomar cuidado com essa aparência exterior, porque Deus vê o interior. E o nosso interior deve ser feito daquela aparência que impulsiona ao amor de Deus, ao amor ao próximo, impulsiona para as boas obras, impulsiona para a comunhão santa com a igreja de Deus, para a comunhão santa com o próprio Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Aparência interior muda a aparência exterior. A aparência exterior, ela pode enganar os homens, mas não engana a Deus. E outro sinal do reino de Deus que Jesus mostra aqui é a palavra, versículos 45 a 54. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Glórias a Deus. Nós vemos que os doutores da lei, aqueles que eram conhecedores da palavra de Deus, estavam mais preocupados consigo mesmos do que com os outros, mais preocupados com os seus interesses pessoais, financeiros, do que ensinar a palavra de Deus. Aquelas autoridades estavam se apossando das escrituras, do conhecimento, do entendimento, exclusivamente para sua vaidade e riqueza. Alguma semelhança com o que acontece hoje? Hoje, esses fariseus e doutores da lei seriam aqueles líderes religiosos que, conhecendo a palavra de Deus, pregam e ensinam como convém aos seus interesses e não como Jesus ordena. Nós vivemos tempos do chamado neopentecostalismo, onde se mexe muito com a emoção das pessoas. As pessoas se admiram da palavra de Deus, mas não são ensinadas a obedecer a palavra de Deus. E esses movimentos até perseguem aos verdadeiros servos de Deus, que se esmeram em ensinar e viver conforme a palavra de Deus. No versículo 52, diz que nós estamos cercados de líderes religiosos que agem em nome de Deus, agem com falsas interpretações, agem impedindo aos perdidos de receberem a verdade, de receberem a salvação. Esses líderes conhecem a verdade, mas não ensinam a verdade, não vivem a verdade. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Nós precisamos estar atentos a esses homens que têm a chave da ciência, esses grandes líderes espirituais. O que é a chave da ciência? O conhecimento profundo da verdade, da palavra de Deus. E esses homens, muito populares, retêm para si, visando grandes lucros. Era isso que acontecia naquele tempo. E Jesus diz: ai de vós, intérpretes da lei. Ai de vós que sois profundos conhecedores da palavra de Deus e usam para benefício próprio. Versículos 53 e 54. Jesus está dando outro alerta. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, querendo confundir ao próprio Senhor Jesus, querendo confundir ao Mestre Jesus, com o intuito de tirar das suas próprias palavras o motivo para o acusar. Eu já encontrei desses mestres querendo me arrancar da convicção da verdade para entrar em certas fraudes atuais da palavra de Deus. Aconteceu naquele tempo e continua acontecendo hoje. Mas nós precisamos nos apegar a Deus e sua palavra, a comunhão santa, para não cairmos nestas armadilhas. O método continua o mesmo. Os que se colocam como doutores da lei, com títulos bonitos, através da mídia, eles distorcem, na sua maioria, a verdade, visando benefício próprio. Por isso que nós precisamos estar lendo a Bíblia, conhecendo a vontade de Deus, para não cairmos nessas armadilhas. Estes líderes andam à procura de doutrinas para confundir pessoas distraídas, que não estão atentas à obra redentora, à palavra da verdade. Quem são essas pessoas nos dias de hoje? Aqui Jesus disse que eram escribas e fariseus, eram doutores da lei. E quem são essas pessoas hoje? Vamos dar alguns nomes. Será que não seriam padres? Será que não seriam testemunhas de Jeová? Será que não seriam adventistas? Será que não seriam mórmons? Será que não seriam espíritas? Será que não seriam seitas orientais? Será que não seriam famosos pregadores evangélicos nacionais e internacionais? Todos buscando arrancar dinheiro de pessoas. E muitos outros, com movimentos diversos, visando somente o benefício próprio. Aqueles que Jesus citou naquele tempo e chamou de hipócritas, estão muito atuantes hoje, visando o benefício próprio. Por isso que a igreja do Senhor tem que ler a Bíblia, tem que conversar sobre a Bíblia, tem que se reunir em casa, de casa em casa e no templo, para se firmar bem na palavra da verdade e não cair nas mãos desses enganadores. Eu vou dizer uma coisa, eu sei que aqui ninguém faz isso, mas não fiquem enriquecendo falsos profetas. A Bíblia manda que vocês sejam dizimistas fiéis e ofertantes fiéis na igreja local. Se um dia alguém sentir desejo de ofertar através da mídia para esses grandes pregadores, converse com Deus antes, analise bem se é justa a causa, se você deve ofertar, porque toda oferta deve ser movida pelo poder do Espírito Santo. Toda esmola deve ser movida pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar para você, amém. Agora, se não falar, tome cuidado. Você estará enriquecendo um oportunista. A palavra de Deus é o maior sinal do reino de Deus. Tudo se fez pela palavra. A palavra jamais se findará. A palavra de Deus é eterna. E quando nós harmonizamos a nossa vida com a palavra de Deus, nós ganhamos a vida eterna também. Viveremos eternamente com o Pai. É por isso que Satanás manda seus mensageiros pelo mundo afora, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes, falsos, tudo que é tipo de falsidade, transformando alguns em verdadeiros anjos de luz, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Por isso que ele manda, porque se ele conseguiu desviar a nossa atenção da verdade, ele nos leva para o inferno junto com ele. E Jesus alertou, Mateus 22, 29, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que erramos? Se não conhecermos a Escritura nem o poder de Deus. Se nós erramos é porque falta comunhão com a palavra de Deus, falta comunhão com Deus. Errais. Ele disse isso para quem? Para aqueles conhecedores da palavra daquele tempo. Ele continua dizendo isso para nós hoje. Se nós erramos, a culpa não é de Deus, não. A culpa é nossa. Se nós erramos, a culpa não é do vizinho, não é do irmão da igreja. A culpa é nossa. Porque nós temos que buscar a verdade. através da palavra, através da comunhão, através da oração, vida com Deus. E João 5,39 também, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sinais do reino. Nós precisamos estar atentos a esses sinais, a iluminação, a aparência, a palavra. Sinais do reino. A luz. Primeiro sinal. Nós temos sido, em Jesus, fonte de iluminação para o mundo. Nós temos sido a luz do mundo? Nós temos sido a luz do mundo? É uma pergunta que cada um deve fazer. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Iluminação. A nossa finalidade de existirmos é iluminação. A lâmpada não foi feita para abrir uma torneira e sair dela água. Foi feita para apertar um botão e irradiar luz. Nós fomos feitos filhos de Deus para estarmos sendo iluminação. Iluminação conforme a palavra de Deus. Aparência. Será que estamos cuidando só da aparência exterior, como aqueles inimigos de Jesus daquele tempo? Ou a nossa aparência exterior é fruto do homem interior, da aparência interior, do nosso apego a Deus, sua palavra, do nosso amor ao próximo? A palavra, sinal mais poderoso. Temos buscado a palavra de Deus de modo correto? Temos obedecido a palavra de Deus? Palavra de Deus. Há um ditado entre nós: a palavra tem poder. A palavra de Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade. Palavra de Deus, da vida ou da morte? Ela dá, conforme o nosso livre-arbítrio. Deus é fiel e justo, e nós precisamos escolher todo o poder da palavra de Deus na nossa vida, através da nossa vida. E assim, este grande sinal da palavra de Deus estará se cumprindo em nós e através de nós. Sinais do reino. Quem nunca pediu um sinal para Deus? Vocês precisam tomar cuidado quando pedindo um sinal para Deus. Os sinais já estão em nós, ou estão muitas vezes saltitando ao nosso redor. E nós fazemos como aquele povo: ainda pedimos sinal do céu. E Jesus chama a atenção nossa. E glórias a Deus porque Ele chama. Sua palavra é viva, eficaz, poderosa e não volta vazia, sem antes surtir o efeito que dá alegria ao coração de Deus. Amém, família abençoada?